Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e junto com Gabriela Catarino, hoje recebemos André Silva, professor de Jiu-Jitsu aqui em Braga, a falar da modalidade. Bom, André, já falamos várias, já demos vários encaminhamentos aí para o Jiu-Jitsu. Agora conta aqui para a gente, você abriu o espaço aqui em Braga e como é que ele tem acontecido? Como é que está o perfil dos seus alunos lá? Os brasileiros aceitam com muita facilidade isso? Você já falou um pouquinho que tem outras nacionalidades. Como é que está funcionando o espaço?
A gente está lá no Limit Gym, é um espaço dentro do ginásio. Ela fica lá no Via Nova Shopping, no mesmo lugar onde está o Eleclec.
Ah, sim.
E a gente tem aulas infantis e de adultos. Dentro das aulas de adultos, nós temos dentro da aula infantil, a gente tem duas categorias de idade. A gente tem a partir dos 4 a 6 anos, depois uma aula do 7 até os 11, 12 anos. Aí a gente tem a aula de adultos, nós temos aulas de iniciantes e o treino que seria o avançado barra competição. Então a gente tem aula de iniciantes às segundas e quartas às 8 da noite, treino de competição às terças e quintas. A gente tem também aula de iniciantes segundas e quartas pela manhã e um treino mais avançado terça e quinta ao meio-dia. E o nosso perfil a gente tem todo tipo. A gente tem desde pessoas ali na faixa ali dos 40 anos que estão buscando uma atividade física, uma coisa, como eu disse, bem lúdica.
A prática do desporto.
O desporto, uma coisa divertida, mas que ao mesmo tempo traz um aprendizado. A gente tem o pessoal mais jovem que é focado em competição. A gente tem adolescentes que treinam, temos crianças, a maior parte do maior número, acho que isso é uma realidade da maioria aqui das academias, né, aqui de Portugal, que a maior parte dos alunos é criança. E a gente, dentro das crianças, também tem criança que gosta muito de competição e tem um aluno lá que participa já está no sétimo campeonato, ganhou 7 medalhas seguidas, ele é todo orgulhoso. E tem criança que não gosta de competição, o que não é um problema, porque a competição é uma ferramenta, é algo mais, é um plus.
Claro,
entendeu?
Claro.
Envolve custo, envolve deslocamento, nem todo mundo tem a possibilidade, o interesse mesmo de ir. Entendeu? É cansativo, porque a gente chega, se geralmente as competições elas são aos fins de semana, né? Mas pega o dia todo, entendeu? Pelo menos pra gente, pros professores, é o dia todo, porque a gente tem as crianças na parte da manhã, os adultos à tarde, e algumas competições ainda até o domingo também, né? Tem sábado e domingo de competição. Mas é uma ferramenta, o que eu sempre falo, às vezes as pessoas vêm me procurar e falam, eu preciso de alguém para competir, você tem um aluno? Eu falo, olha, eu tenho, mas assim, eu não obrigo ninguém a competir nem proíbo. Eu falo, olha, tem uma competição em tal lugar, se tem interesse em ir, custa tanto, ou eles vão pagar tanto, às vezes porque tem. Hoje já temos eventos aí de lutas casadas que eles remuneram, porque a maioria das competições o aluno se inscreve e paga a inscrição para competir. Mas o esporte está, pouco a pouco, ele está num processo de profissionalização e já tem, principalmente para o pessoal ali na faixa etária ali do adulto, que a gente chama, que é entre 18 e 30 anos, tem muita luta, já muita não, né, mas já tem algumas lutas aí que são pagas, que a pessoa recebe alguma coisa para ir lutar. E quando me procura, eu sempre falo, tem um adversário X em tal lugar, tem uma competição assim, a organização vai ser bem organizada, esse torneio aqui costuma ser mais pontual, esse aqui atrasa um pouco as lutas, porque tudo isso daí conta, né?
Uhum.
A gente sai a competição, tem um cronograma, a pessoa se planeja para ir, às vezes é uma hora, duas horas de viagem, e a pessoa se planeja e não dá para chegar lá em cima da hora da luta, e também às vezes é muito cansativo, começa a afetar a performance do atleta se ele chega muito antes e fica desconfortável, fica naquela, vou comer, não vou comer, vou comer o quê? Porque se enche muito a barriga também, a pessoa não vai, se fica passando fome também, não, entendeu? Uhum. Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter um planejamento. E é isso. A gente gosta de usar todas as ferramentas do jiu-jitsu. A gente usa a defesa pessoal, a gente tem treino no gi, que é sem kimono. A gente gosta de incentivar a competição, a gente gosta da parte filosófica. A gente treina a parte em pé, a gente treina foco sempre ao chão. Uhum. Mas a gente treina todos os pilares ali que englobam da arte marcial. A gente não está só no desporto, a gente treina a parte marcial também e a parte filosófica também. Porque eu acho que essa parte filosófica, as ideias...
que sustentam, né?
É o que sustentam, e nem todos os profissionais, nem todos os professores que chegam à faixa, porque a faixa preta é um reconhecimento técnico. Uhum. Nem todo mundo que chega ali tem o conhecimento da história do jiu-jitsu, das ideias que vem por trás, de como que a gente aplica aquilo fora do tatame. Uhum. Porque muita gente que está lá... Tem gente das mais variadas profissões. Ele tem engenheiro, tem pessoal que trabalha com TI, temos advogados, tem pessoal que trabalha em fábrica, segurança, policiais. Então a gente tem que não só focar na parte técnica, mas a gente tem que explicar como que aquilo sai do tatame, como que eu levo aquilo para a vida, entendeu? Uhum. E lógico, para cada um é uma necessidade diferente. Um policial tem uma necessidade, ele tem que ter um tipo de conhecimento do jiu-jitsu diferente, por exemplo, do engenheiro. Uhum. Entendeu? Que embora use também, são outras valências.
Mas isso que você falou do adulto é muito interessante, porque às vezes ele procura o jiu-jitsu porque não tem a paciência de... Quer fazer uma atividade, mas não quer estar no ginásio. Porque eu já ouvi muita gente falar assim, eu não tenho paciência para puxar ferro, igual eles falam, eu não tenho paciência para puxar ferro. Mas aí encontra no jiu-jitsu aquela satisfação de estar fazendo uma atividade, de estar fazendo bem para a saúde, né? E acaba que adiciona outras valências, por mais que já seja adulto, né? E adiciona outras valências na vida da pessoa.
É dinâmico, né?
É.
O jiu-jitsu, se a gente for parar para ver... É porque, assim, o jiu-jitsu a gente consegue ver um resultado técnico em pouco tempo. Então, às vezes, a pessoa ali com 2-3 meses de jiu-jitsu, ela já consegue se defender, por exemplo, de um leigo, de uma pessoa que não luta, de um, vamos dizer, um doido que levanta no trânsito e vem bater sem técnica, ela já tem condição ali de se defender. Então, nesse sentido, ele dá resultado rápido. Mas no sentido da atividade física, isso leva tempo. O jiu-jitsu também precisa de paciência, tanto quanto qualquer outra. E... Para a criança, aí a gente volta. A paciência para a criança talvez seja a maior valência que a gente trabalha ali. Porque o começo de qualquer atividade física ele é frustrante.
Sim.
Entendeu?
Não está dando resultado, não está...
Principalmente no ginásio, a gente, exatamente, as pessoas já querem a fórmula milagrosa, querem chegar ali, pensam que 1-2 meses vão ter. Eu acho assim, fazendo um paralelo com o ginásio, com 1-2 semanas de ginásio, quando a gente para de ter aquela dor no corpo, de ter começado a musculação, pode não parecer no espelho ou na balança, mas a gente já tem resultado. Sim. Porque a gente já está dormindo melhor, a gente já está comendo melhor. Isso daí, nos primeiros dias de jiu-jitsu, a gente também tem. Agora, o resultado técnico de querer se comparar com a pessoa que treina faz 1-2 anos, aí é um pouco mais. E é uma coisa que a gente sempre fala, a gente nunca deve se comparar nem com o colega de treino, nem com o atleta profissional, a gente tem que se comparar com consigo mesmo. Claro. Como que eu era 1 semana atrás? Como que eu era antes da aula? Como que eu saí hoje? Uhum. Entendeu? Esse é o verdadeiro caminho da evolução. Uhum. Eu sempre falo, eu quero o aluno, eu não quero um aluno, o fulano melhor que o Beltrano. Eu quero que o fulano seja melhor depois da aula, né? Do que antes.
Uhum. Claro.
Seja melhor 1 mês, depois de 1, 2, 3 meses treinando do que antes. Uhum. Entendeu? Não melhor no sentido de ser uma pessoa melhor, mas uma pessoa que se sente melhor, que faz as coisas melhor, que respira melhor, que dorme melhor, que come melhor, que tem que... Isso leva também, voltando para a competição, né? A competição leva a gente para uma vida mais regrada, porque a gente começa a ter que controlar o peso. Às vezes eu estou numa categoria de peso que eu estou 1 quilo a mais. Pô, se eu perder 1 quilo, eu vou lutar com pessoas menores, ou vou estar numa chave com menos competidores. E se eu ficar nesse peso ali, eu vou estar no limite de baixo, vou lutar certamente com pessoas muito maiores que eu. Então isso leva a uma outra disciplina, que é algo que a gente... De fora ali do tatame. Então a pessoa vai ter que controlar um pouquinho a alimentação, vai ter que buscar uma outra atividade física, fazer ali uma corrida, uma caminhada, uma pedalada, entendeu? Exatamente. Ela vai ter que buscar cuidar melhor do físico, entendeu? Então isso também a gente direciona. De novo, né? A competição traz essa é uma ferramenta muito boa para a gente trabalhar isso, para a gente dar um plus ali na disciplina, no autocuidado.
Pois é, eu tava pensando aqui. Qual o papel, qual a importância da força no jiu-jitsu? Por exemplo, tem pessoas que têm na sua constituição física um porte mais forte, e umas nem tanto. Isso impacta no desporto como um todo? Onde é que entra? Em que ponto, né?
Gente tem que separar ali, aqui a gente tem que separar o jiu-jitsu desportivo da arte marcial. A técnica da arte marcial, ela foi concebida para que uma pessoa que não tem essa vantagem física, ela consiga levar a luta para o chão e consiga igualar.
Ah, entendeu? Sim.
Mas, isso daí eu tô falando de arte marcial. Então aí a gente volta. A defesa pessoal, a primeira coisa que a gente aprende é se defender da agressão de uma pessoa que não pratica arte marcial. Uhum. Porque certamente defender de um soco de um maluco que levanta no trânsito e quer me agredir é diferente de se defender do soco de alguém que já tem 2-3 anos de boxe. Uhum. O soco é diferente, a sequência dos socos é diferente. Então, assim, a arte marcial, a gente realmente tem condição de usar da alavanca, de derrubar a pessoa, de conseguir igualar, da força não ser importante. Porém, no desporto, o que a gente busca no desporto? A gente busca colocar dois oponentes ali com condições...
equilibrados.
Exato, condição parecida. Então, no jiu-jitsu, a gente tem categoria de idade, né? Tem infantil, tem o adulto, que seria a categoria profissional, 18 aos 30 anos. E depois dos 30 anos, a gente tem as categorias master. Master 1, a cada 5 anos muda. 1, 2, 3, 4, 5, até 60, 70 anos. Tem Master 7. Uhum. E como a gente procura colocar sempre oponentes ali com um nível de idade próximo, um nível de peso próximo, um nível de graduação próximo, aí como o nível técnico ali, as capacidades físicas estão muito próximas, aí realmente
fica
aquele que tiver
calibrado
um pouquinho mais de força vai ter vantagem.
Uhum.
Entendeu? Porque é uma disputa. Entendeu? É uma disputa que tem pegada, que envolve domínio, que envolve segurar nas posições, que envolve isometria. Então, no desporto, sim, a força é importante. Aí volta naquilo que eu falei da pessoa procurar uma preparação fora ali.
Pra se fortalecer.
Exato,
também.
Porque dentro da aula de jiu-jitsu, o que a gente trabalha? A gente faz um aquecimento para tirar o corpo da inércia, uhum, para colocar o nosso corpo no modo atividade física. A gente passa uma ou duas técnicas, ou uma técnica com algumas variações, e no final é a luta. Então, qual que é o objetivo disso? A gente faz o aquecimento e a gente eleva o batimento cardíaco. Aí na técnica a gente baixa o batimento cardíaco. E na luta a gente eleva, ali seria até o pico. E na luta também, dentro na academia lá, a gente procura também colocar todo mundo com todo mundo. Então você vai ter uma pessoa menor, vai lutar com o maior, uma menina às vezes vai lutar ali com o peso pesado. Uhum. Claro, a pessoa não vai, não é aquela luta pegada. Ali nós somos ali parceiros de treino, a gente tem que preservar o nosso ambiente de treino e a nossa própria saúde para que a gente continue a treinar. Mas na defesa pessoal, uma agressão de um leigo, então é plenamente capaz que uma pessoa ali com 3, 4 meses de jiu-jitsu, uma pessoa ali de 60, 70 quilos, consiga se defender num agressor muito maior. Desde que essa pessoa não seja o praticante
também
de outra
técnica. Também tem as
técnicas.
Exato.
Entendeu? Quando a gente aproxima, porque a luta, a briga de rua, ela não é um duelo.
Exato.
Ela não é justa,
uhum,
entendeu? Então, o desporto, ele tende a ser justo. Mesmo no Vale Tudo no MMA, as pessoas vão ter pelo menos a mesma categoria de peso.
Exato.
Entendeu?
Tem regras,
coisa
justa, né?
Exato,
na
tem
rua
regra,
não tem
árbitro.
Regra,
não, o problema é esse.
Na rua não tem regra.
Exato, tem regra, tem árbitro, tem tempo de luta, o corner pode desistir da luta, jogar toalha, não só o atleta que está lá dentro, entendeu? Então a gente tem ali um monte de condicionantes para garantir a segurança de quem está lá. Na rua, não. Uhum. Então, na rua, como a pessoa que ela é geneticamente grande e forte, ela tem uma vantagem, a gente tem que igualar essa vantagem por meio da técnica.
Uhum.
Mas aí, de novo, a defesa pessoal ela vai muito da leitura da situação, da pessoa não se envolver em qualquer conflito, ela não achar que ela é a super poderosa,
exato,
que ela vai ali, porque às vezes a pessoa ela é maior ou ela é menor, ela vai querer te agredir, mas você não sabe se ela tá com uma arma, se ela tem uma faca, algum outro tipo,
exato,
de coisa.
Mas eu acho que as pessoas que fazem luta têm essa consciência de que não é qualquer...
Com certeza tem mais consciência do que quem não pratica.
Exatamente, era isso que eu ia falar. Eles ficam assim, eu não vou entrar numa briga porque não é isso que me ensinam no tatame, né, por exemplo. Ou eu sei que aquilo ali não vai me levar a lugar nenhum. E muitas das vezes eu já vi que eles podem ser advertidos se entrarem, se aplicarem os golpes ou qualquer coisa assim nessas brigas. Não tô falando assim, para se defender, não. Tô falando, digamos assim, à toa.
Provocar, né?
Provocar, exatamente. Só porque eu luto, eu já vi casos de lutadores de MMA ou sei lá, de qualquer outra modalidade que causaram aquela situação. E eu já vi que foram muito repreendidos por fazerem isso, né? Mas eu acho que eles têm mais a consciência de que, não, eu não devo, eu vou me afastar, eu não vou entrar numa provocação, numa briga. E aí vem aquela história do fortalecimento mental. Porque se uma pessoa é fraca mentalmente, qualquer provocação que tiver, ela vai querer partir para a briga. Agora, uma pessoa que já é treinada para ter a mente forte, né? Não vale a pena, né?
Exatamente, é a questão da postura. A pessoa saber se posicionar e ela saber que vai ter consequências aquilo. Não importa ali quem tá certo, quem tá errado, quem bateu, quem apanhou. Aquilo vai ter consequências. Você é um praticante de arte marcial e agride alguém, não só dentro do seu ambiente, dentro da academia, do meio da arte marcial, não vai ser uma coisa aplaudida, uma coisa bacana, como perante a própria sociedade. É uma agravante no crime de lesão corporal, claro. Né? Falando como advogado. Uhum. Seria uma circunstância agravante, teria uma pena maior, ela teria uma reprimenda da própria sociedade maior. E a questão da segurança mental é mais ou menos isso. Imagina a seguinte situação: uma criança de 5 anos vem aqui, começa a chutar a sua canela e te agredir. O que você vai fazer? Você vai bater na criança? Não. Obviamente que não. Você vai se afastar, vai chamar o pai, vai procurar alguma saída que não envolva você entrar numa agressão, dar um soco numa criança. Quando a gente tem essa segurança, que a gente pratica uma arte marcial, você passa a ver a maioria das pessoas, principalmente uma pessoa desequilibrada, como uma criança de 5 anos ali. Uhum. Pô, não vale a pena. O que que eu vou ganhar ali? Entendeu? O que que vai acrescentar pra mim eu dominar, eu nocautear essa pessoa, finalizar, quebrar um braço dela? É mais ou menos essa a diferença. Você passa a ver as outras pessoas assim. Esse que é o verdadeiro controle mental. Você vê que enquanto a pessoa ali não invadir seu espaço, enquanto ela efetivamente não fizer algo de perigoso que viole sua integridade física, não tem muito o que fazer. A questão ali é tentar manter o controle da situação, tentar buscar ajuda, tentar de alguma forma ali encerrar aquela situação. Sim. Entendeu? Uhum. Nem que seja simplesmente mantendo a distância.
Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rumo, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Você pode nos acompanhar também aos sábados no Diário do Minho, no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que intercala com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
Antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E eu piso onde quiser. Você está girando melhor, garota, na areia onde o mar chegou. A ciranda acabou de começar. E ela é praeira. Segura bem forte a mão. E é praeira. Os jardins da razão. E na praia é que se vê a areia melhor pra deitar. Vou dançar uma ciranda pra beber. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer. Que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou. A ciranda acabou de começar. E ela é praeira. Segura bem forte a mão. E é praeira. Vou lembrando a revolução. Vou lembrando a revolução. Mas as fronteiras, os jardins da razão. Já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer. Que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou. A ciranda acabou de começar. E ela é praeira. Segura bem forte a mão. E é praeira.
jardins da razão. Batizando e vai girando e segurando e arrastando e arrastando, arrastando, arrastando. Esta era, esta era, esta era, esta era. Já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando o melhor. Trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. Oh! E a cidade que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra a fascinura do mal. Oh! Alagados, strange town, favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. Da fé, só não se sabe fé em quê. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Todo dia o sol da manhã vem e lhes desafia, traz do sonho pro mundo quem já não queria. Palapitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. Que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra a fascinura do mal. Alagados, strange town, favela da maré, a esperança não vem do mar, vem das antenas de TV. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Só não se sabe perder.
Ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Hoje aqui no estúdio, junto com Gabriela Catarino, recebemos André Silva, professor de Jiu-Jitsu, a falar sobre a modalidade. Bom, André, agora vamos tentar fazer um paralelo, então, já falamos do Jiu-Jitsu em si, mas como que está o jiu-jitsu hoje no Brasil e aqui em Portugal? Eles caminham juntos? Tem diferenças? Como é que você enxerga isso?
O jiu-jitsu no Brasil já tem mais de 100 anos, né? Uma coisa bem difundida, está espalhado por todo o país, tem escolas diferentes, porque o Brasil é muito grande, né? Então a gente já tem até diferenças regionais, São Paulo, Rio de Janeiro, tem muita gente no Amazonas, no Rio Grande do Sul. E aqui em Portugal, o jiu-jitsu, não vou dizer que é uma coisa nova, porque já tem equipes aí que tem mais de 20 anos, mas, por exemplo, quando eu cheguei em 2018, eu ia nos ginásios, eu procurava e falava, olha, eu sou professor de jiu-jitsu, tem algum espaço que a gente pode ter algum interesse? Tinha pessoas, donos de ginásio, que falavam, o que, que é jiu-jitsu?
É sério?
Entendeu? Então, assim, eu acho que para o público em geral, ainda é relativamente desconhecido. Uhum. Existe, sim, um público grande, tem muitas... Isso a gente consegue constatar pelo número de competições. Portugal, embora seja um país pequeno, todo fim de semana tem competição. Se for atrás...
Não é divulgado, né?
Não, era isso que eu ia falar.
A gente não ouve falar, olha
era
só.
Era isso que eu ia falar, é pouco divulgado.
E, assim, é uma coisa curiosa que, embora o maior número de praticantes de jiu-jitsu aqui em Portugal estejam no norte, a maioria das competições é tudo ali na região de Lisboa, né? É Tomar, Lisboa, Torres Vedras, Torres Novas, é tudo por ali. E vem crescendo, eu acho que o jiu-jitsu ele tá num processo de crescimento no mundo todo, como modalidade, né? É, principalmente vem num processo de profissionalização também. Hoje já é possível que um atleta de ponta, ele não precise ser professor, ele consiga viver de patrocínio e bolsa de luta. É, a gente ainda precisa ter algum incentivo nesse sentido de ter alguma abertura para as empresas, algum abatimento fiscal para as empresas, para ter esse incentivo para as empresas investirem no desporto amador. Porque ainda é um desporto, embora esteja num processo de profissionalização, ainda é considerado um desporto amador. É um desporto que ele é descentralizado, no sentido que não existe só uma federação. A gente tem a IBJJF, que é a...
É isso que eu ia perguntar, ele é federado?
É, mas aí é que tá, existem várias federações.
Ah.
Tem a maior, a IBJJF, que é a pioneira nesse modelo de competição, né? Mas existem outras, existe uma dos Emirados Árabes, a JP, que é muito grande também, tem uma ISBJJ, que tem feito vários eventos aqui em Portugal, e são eventos muito bons, muito bem organizados, super pontuais, em ginásios ali com uma estrutura ótima, sempre bem localizados, porque tem essa questão também, como a gente passa o dia todo do ginásio, é muito importante que a gente tenha um ginásio ali com lugar para parar o carro, com um restaurante, facilitar, supermercado perto... Porque nem sempre ali ficar o tempo todo lá, a gente consegue levar lanche suficiente. Às vezes é bom, pô, vai no mercado, compra uma coisinha ali. Claro. Os mercados aqui tem bastante takeaway de comida. Exato. Isso daí já facilita muito ali, conseguir fazer uma refeição sem ter que sentar no restaurante, esperar atendimento, esse tipo de coisa. E eu acho que, inclusive, em número de competições, proporcionalmente ao número de praticantes e ao tamanho da população, Portugal está até na frente do Brasil. Se a gente for pegar aqui, então, Península Ibérica, ou mesmo na Europa, tem muita competição mesmo. E isso é bom. E a descentralização
porque
também...
A competição, ela estimula o atleta, né? Não deixa de ser um objetivo, assim, olhar pra frente. Eu quero aquele...
Incentivo,
um incentivo, exatamente. Vou me preparar pra isso.
É.
Né?
Ela traz o atleta pra dentro da academia, né? Porque muitas vezes a gente tá, principalmente no inverno... Aqui tem dois períodos que são especialmente difíceis. No inverno, no auge do inverno ali, quando chove muito, e agosto, né? Mês de agosto, todo mundo desaparece.
Agosto,
então, agosto só fica brasileiro na academia.
Agosto parou,
todo mundo desaparece. Mas é cultural, é normal. Tanto que tem menos competições nesse período. Mas como a gente tem uma competição agendada, isso faz a pessoa ir pra academia. Fala, pô, eu não vou treinar, não vou perder um dia de treino, meu possível adversário pode estar lá nesse dia.
Exato.
Além daquilo tudo que a gente já falou, né? Da pessoa do autocuidado, da pessoa controlar melhor o peso, passar a se alimentar melhor, exatamente. Procurar não ir dormir muito tarde, entendeu? Esse tipo de coisa. E eu vejo que o jiu-jitsu vem crescendo, também grande parte graças à imigração brasileira que vem pra cá. No começo, quando a gente dava aula, a maioria dos alunos era brasileiro. Hoje a gente já tem um equilíbrio muito grande.
Era isso que eu ia perguntar em relação aos alunos. Hoje você tem mais brasileiro ou é meio a meio? Ou acha que já despertou, assim, uma curiosidade nos portugueses em relação ao jiu-jitsu?
Hoje é meio a meio, porque não só os portugueses, mas imigrantes aí de outras nacionalidades também tem. A gente tem aluno angolano, tem aluno argentino, temos alunos de várias nacionalidades ali.
Que deve trazer uma riqueza maravilhosa, né, para a aula.
Sem dúvida. Hoje o jiu-jitsu é o produto cultural mais exportado do Brasil. Tem brasileiros aí pelo mundo todo. E eu sempre falo isso para os alunos. Às vezes a gente não pensa que... pô, só tô fazendo aquilo por hobby. Porque isso pode ser uma profissão, uma faixa preta reconhecida por uma dessas federações, principalmente pela IBJJF, ela tem valor no mundo todo. Ela vale ali da América do Sul até o Japão, Coreia do Sul, China, Extremo Oriente. Nos Estados Unidos tem muita gente, Estados Unidos e Canadá. Aqui na Europa tem também, embora menos, embora tenham menos professores que nos Estados Unidos, tem bastante gente espalhada por aí. E antigamente também a gente tinha muito, era uma coisa muito voltada que a única maneira de se viver do jiu-jitsu era dando aula. Hoje já existe todo um mercado, tem desde de pessoas que dão aulas particulares, você tem que o personal, né, que a gente fala, uhum. Tem quem vive de competição, tem a parte industrial, né, que as marcas de roupas, de kimonos, tem a mídia, o pessoal que faz a mídia do jiu-jitsu. Então é um mercado que está crescendo, não só o mercado de academias e alunos, mas todo o ecossistema em volta. Uhum. Tem crescendo muito e a gente acredita que ainda vai continuar a crescer muito pelos próximos anos.
Que assim seja. E no seu caso específico, planos para o futuro?
A gente quer expandir, a gente quer aumentar, futuramente a gente quer ter mais um tatame, a gente também quer aumentar essas aulas da manhã. A gente tem 3 horários às 8 da manhã e 2 horários ali no meio-dia e aos sábados, que fica ali no meio, que é 10:30 da manhã. Mas o nosso objetivo é ter todos os dias, pelo menos esses 3 horários e até na parte da tarde.
Isso é muito bom, porque você tá com planos de expansão, é porque tá tendo demanda, né?
Exato.
Nosso objetivo ali, o tatame tá, enquanto o ginásio estiver aberto, o tatame tá sendo ocupado. Essa é a nossa meta.
E o que conselho você daria para alguém que quer empreender aqui em Portugal? Não digo só no jiu-jitsu ou qualquer área, não sei, acho que empreender é uma...
Na verdade, pensar um pouco até na sua própria história, porque você veio para cá com uma... Você é advogado, né? O jiu-jitsu até então era hobby, pelo que eu pude perceber, e de repente hoje passou a ser também uma profissão, né? Você trabalha também com jiu-jitsu. Falar nisso até me veio aqui agora. Dá para conciliar, então, esses dois? Você continua advogando?
Dá. Até porque
a gente nem entrou nisso, mas agora que me veio. Porque os advogados que eu conheço, não sei se você tá nessa área da imigração,
sim,
com o caos da AIMA, os advogados estão sobrecarregados de trabalho. O que não falta é trabalho. Aliás, a AIMA dá muito trabalho para os advogados.
Sem dúvida.
tá dando para conciliar?
Dá. Porque assim, o horário nobre do jiu-jitsu, o horário que a gente precisa mesmo estar na academia, são 2, que é depois que já encerrou o expediente, que é dessa partir das 7 da noite.
Fora do horário comercial, né?
É, a partir das 7 da noite e o horário bem na manhã, que é quando ainda não começou às 8 da manhã, entendeu? Uhum. Então a gente consegue se adaptar, dá para ter tempo livre. E outra coisa também, o processo eletrônico ajuda muito a gente. A gente não precisa mais estar fisicamente no tribunal, quando tem audiência, esse tipo de coisa, mas como eu também trabalho com imigração, não tem muito disso. Fisicamente, basicamente, a gente só precisa atender o cliente, ter o contato com o cliente, e quando eventualmente tem alguma coisa que precisa, a gente precisa ir pessoalmente no tribunal. É tudo eletrônico, tanto aqui quanto no Brasil, isso facilita muito. Sim. Por um lado, no Brasil o processo eletrônico tirou um mercado, porque a gente também se cobrava, né? Se ganhava muito dinheiro para fazer... Para se ir nos tribunais, e principalmente eu sou de Campinas, eu fazia toda a região do interior de Campinas. E se ganhava por quilometragem. Com o processo eletrônico isso acabou. Então, por um lado foi uma facilidade, mas por outro também tirou...
Mas também impactou na...
Exato, também tirou no orçamento, mercado. E a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar porque a tecnologia ela só caminha para frente. Isso não vai voltar, definitivamente. E é isso, a gente consegue se conciliar, dá bem tranquilo.
Perfeito. Para a gente finalizar a nossa conversa aqui, pegando até o gancho no que a Gabriela colocou, que mensagem você deixaria aqui para os nossos ouvintes, seja que já estejam aqui em Portugal ou que estão a nos ouvir pelos podcasts lá no Brasil, e pensam em trabalhar com um desporto de luta? Aqui a gente está falando do jiu-jitsu, mas é muito parecido também com qualquer outra modalidade, né? Acaba sendo um mercado muito parecido.
É, porque para a pessoa conhecer o mercado, a pessoa frequentar as academias, entender qual que é a dinâmica, entender, saber a cidade que ela está, porque é uma situação muito diferente estar em Braga, estar no Porto ou estar, por exemplo, em Chaves.
Ou Lisboa.
Sim. Em Lisboa.
São realidades
exatamente, são diferentes. Realidades completamente diferentes. E pensar, se colocar às vezes no lugar do seu aluno ou potencial cliente, ver como que vai ser o deslocamento. Uma coisa aqui que é muito curiosa, que as pessoas não têm muito a cultura de dirigir grandes distâncias, principalmente para ir em ginásio, coisa que no Brasil a gente tinha, era muito comum, entendeu? É, a gente normalizou no Brasil se passar uma boa parte do dia dentro do carro ali em trânsito, e aqui, para pegar hoje eu pego 10 minutos ali de congestionamento, aquilo já
já fica louco, né?
Que eu perdi esse costume, entendeu? E a gente... É necessário, a gente tem que pegar, porque pega o filho na escola, tá todo mundo ali no mesmo horário, não tem como escapar, não tem como mudar esse horário, mas as distâncias aqui, os deslocamentos aqui são muito diferentes, entendeu? Então, assim, é sempre pensar em estar num lugar bom, estar num lugar que tem um público, uma massa de moradores em volta que vai chegar a pé ali no seu negócio. E conhecer, né? Porque são, cada modalidade aqui tem uma cultura diferente. A parte de, por exemplo, kickboxing, Muay Thai é muito mais difundida, era pelo menos muito mais difundida do que o jiu-jitsu aqui em Portugal, entendeu? Mas isso é uma coisa...
É importante ter esse conhecimento dessas diferenças, desse mercado, né, Brasil e Portugal, porque é diferente. Não adianta chegar achando que vai encontrar o cenário do Brasil, porque não vai.
Não.
É, a questão burocrática também, saber como funciona a abertura de atividade, recolhimento de impostos, depois não ser pego desprevenido. E é isso, basicamente isso. Tá, é informação. É difícil chegar aqui logo de cara, como eu em 2018 achei que eu ia conseguir chegar logo de cara, abrir um espaço, eu vi que a coisa não era bem assim. Tanto que por um momento eu desisti, eu tive a sorte de ser convidado para dar aula nos outros em academias que já existiam, e depois que eu saí continuaram a existir, e ver como que a coisa funciona, entender como que funciona essa parte burocrática, de marketing, porque não é atividade em si só o que a gente faz, né? Tem tudo aquilo que tem em volta,
claro,
a gente tem que divulgar,
claro.
A gente tem... Exato, tem que divulgar na maior quantidade de e-mails que a gente conseguir, a gente tem que estar presente, a gente tem que resolver essas questões burocráticas. Por exemplo, aqui em Portugal, para dar aula de jiu-jitsu, a gente tem que fazer um curso de treinadores. Esse curso ele abre, acho que, duas vezes por ano. E tem que se registrar, depois que faz o curso tem que se registrar no IPDJ. Então, mesmo para trabalhar com o desporto, tem uma burocracia, entendeu? Como para dirigir um Uber tem que tirar,
claro,
o curso de TVDE,
entendeu? E tem que ficar atento a essas questões.
Não é simplesmente chegar aqui, vou pegar meu carro, me cadastrar no aplicativo, não, tem tudo que a gente tem que passar.
Sim.
A pessoa tem que estar informada quanto a esses detalhes.
A parte burocrática, não só a prática, mas a burocrática também.
Exato.
E a propaganda vai de boca a boca e
exatamente,
também, né?
Exato. André, infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Muito obrigada por sua presença nessa manhã de domingo aqui com a gente, disponibilizando seu tempo e seu conhecimento para a gente e para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o meu trabalho, divulgar, contar um pouquinho da nossa história, e me coloco sempre à disposição.
Obrigada. Gabriela,
Uma
vez, obrigada.
Obrigada a eu, obrigada André pelo seu tempo e disponibilidade, obrigada Alexandra pelo convite e obrigada, né, aos queridos ouvintes por conhecer um bocadinho da história do Alexandre. E até a próxima, do André, desculpa. E até a próxima, se Deus quiser.
Pronto. Obrigada, caros ouvintes. Foi uma manhã deliciosa aqui com vocês. Nos encontramos no próximo domingo, de 8 às 10 da manhã. Você pode nos acompanhar também aos sábados no Diário do Minho, no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai quinzenalmente a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Quer me mandar alguma sugestão do programa ou quer vir aqui conversar com a gente? Entre em contato comigo pelo Instagram Alexandra Gomide. Pode me acompanhar também no Facebook, no X e no TikTok. Tenham todos uma ótima semana. Teremos ainda o nosso último bloco musical e nos encontraremos no próximo domingo. Tchau, tchau.
Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. E vamos ver agora quem é que vai aguentar. Porque eu fui o primeiro. Janeiro, mas se todos gostam eu vou voltar. Tô trancado aqui no quarto de pijama, porque tem visita estranha na sala. Aí eu pego e passo a vista num jornal. Um piloto roubou um MiG, gelo em Marte, diz a Viking. Mas no entanto não há galinha em meu quintal. Compro móveis estofados, me aposento com saúde pela assistência social. Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Entro com a garrafa de bebida enrustida, porque minha mulher não pode ver. Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos: pare o mundo que eu quero descer. Olho os livros na minha estante, que nada dizem de importante, servem só pra quem não sabe ler. E a empregada me bate à porta, me explicando que tá toda torta e que já não sabe o que vai dar pra mim comer. Falo em nuvens passageiras, mandam ver qualquer besteira, e eu não tenho nada pra escolher. Apesar dessa voz chata e renitente, eu não tô aqui pra me queixar, e nem sou apenas cantor, porque eu já passei por Elvis Presley, imitei Mr. Bob Dylan, you know. Eu já cansei de ver o sol se pôr. Agora eu sou apenas um latino-americano que não tem cheiro nem sabor. E as perguntas continuam sempre as mesmas: quem eu sou, da onde venho e aonde vou dar. Todo mundo explica tudo, como a luz acende, como um avião pode voar. Ao meu lado o dicionário cheio de palavras que eu sei que nunca vou usar. Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha, porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar. Eu quero chegar. Fim de papo.
preparo meu café, passo vida em meu pão, saúde ferve no fogão, dou partida em meu sonho, cheiro a pura emoção, e a fumaça do sucesso já está em cada pulmão.
Ligo a TV, boto o rádio pra tocar, fecho os olhos e os assento da poltrona pra flutuar. Fecho os olhos e os assento da poltrona.
E mais tarde com os amigos, bebo sempre alegria, asas pra ir embora, sorriso no fim do dia. Asas pra ir embora, sorriso no fim do dia.
Ligo a TV, boto o rádio pra tocar, fecho os olhos e uso acento.
Partida em meu sonho, cheiro a pura emoção, e a fumaça do sucesso já está em cada pulmão. E a fumaça do sucesso já está em cada pulmão.
Ligo a TV, boto o rádio pra tu. Assento da poltrona pra flutuar.
Mas essa noite tudo soa tão bem. conhece o mundo pelo vidro do carro. Vê isso tudo, sabe que é seu. Ele vê o vazio do céu e ele vê que a estrela sai.